Federal prende 10 pessoas suspeitas de planejar possíveis atos terroristas no Brasil.
E governo garante segurança dos Jogos Olímpicos e afirma que ações de inteligência estão integradas para reduzir qualquer risco de ataque.
Pesquisa mostra que a maioria dos jovens querem cursar uma faculdade e conta com programas do governo para conseguir o diploma.
Residenciais do Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias para incentivar a leitura.
Quinta-feira, 21 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Há pouco mais de 2 semanas para o início das Olimpíadas, a Polícia Federal prendeu hoje 10 brasileiros suspeitos de ligação com a organização terrorista Estado Islâmico.
Eles foram presos com base na lei antiterror porque, segundo a polícia, preparavam atos suspeitos para possíveis atentados.
O ministro da Justiça disse hoje que essas ações de inteligência garantem a segurança e reduzem qualquer risco de ataque durante os jogos.
130 policiais cumpriram mandados judiciais, sendo 10 prisões temporárias em 10 estados diferentes. Os envolvidos, que não tiveram os nomes divulgados, participavam de um grupo virtual denominado Defensores da Sharia. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o contato entre eles era por meio da internet, em grupos como WhatsApp e Telegram.
Até o momento, tudo que foi investigado foi o único contato que alguns deles tiveram com o Estado Islâmico. O batismo. A partir disso, não houve mais nenhum contato, nem para planejamento, nem para financiamento. Eles nem saíram aqui do país para nenhum contato pessoal.
O ministro explicou que a diferença entre uma prisão comum e uma prisão pela lei antiterrorismo é que, de acordo com esta lei, uma prisão pode ser efetuada mesmo que o crime não tenha sido levado adiante. Alexandre de Moraes também afirmou que os suspeitos miravam as Olimpíadas, mas ainda não tinham nenhum alvo específico.
Em novas trocas e mensagens, reafirmaram que o Brasil não fazia parte da coalizão do Estado Islâmico, mas em virtude da proximidade das Olimpíadas, como iria receber vários estrangeiros, então o Brasil, a partir daí, passaria também a estar dentro do alvo dessas pessoas.
O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação policial desde a noite da quarta-feira. O Planalto disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que em casos como esse, é preciso agir.
Qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. Por isso que não aumentou o risco, a nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível.
Os investigados responderão pelos crimes de promoção de organização terrorista e realização de atos preparatórios de terrorismo, ambos previstos na lei antiterrorismo. A pena para o primeiro crime é de 5 a 8 anos de prisão. Reportagem Paola Diort.
E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está no Rio de Janeiro. Ele participou agora há pouco de uma vistoria a uma unidade da Polícia Rodoviária Federal que vai servir de apoio logístico para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
A repórter Carolina Becker está acompanhando e traz todas as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. O ministro da Justiça e Cidadania vistoriou agora o Complexo de Apoio Logístico Operacional da Polícia Rodoviária Federal aqui no Vigário-Geral, no Rio de Janeiro. Estiveram aqui 1.000 policiais rodoviários federais que representaram as modalidades de policiamento. O ministro disse que fez questão de vir pessoalmente checar os armamentos, as instalações, o centro médico. Ele disse que na semana que vem mais 1.000 policiais devem chegar à cidade e que durante os jogos as ruas do Rio de Janeiro terão 20 vezes mais policiais rodoviários federais para garantir também a segurança nas provas de rua, como ciclismo e maratona. Sobre a operação que prendeu hoje um grupo de simpatizantes do Estado Islâmico suspeitos de planejar ações terroristas, o ministro disse que o ritmo de trabalho é acelerado para fazer a perícia de todo o material que foi apreendido. Ao vivo do Rio de Janeiro, Carolina Becker.
E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, classificou de amadores os supostos terroristas que estariam planejando um ataque durante as Olimpíadas.
Mas ele ressaltou que mesmo assim o grupo passou do limite e que foi detido a tempo.
E hoje foi dia de uma última vistoria nos centros de defesa militares montados para monitorar a segurança dos Jogos Olímpicos.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, comentou a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar um ataque terrorista durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O ministro classificou o grupo como amador, mas que mesmo assim ultrapassou o limite ao planejar um ataque no Brasil.
É de um amadorismo. De fato, é um grupo que não tem, ele não tem, digamos assim, nenhuma tradição. Ele estava no terreno das possibilidades. No momento em que ele deu o passo do preparativo, ele passou para a probabilidade e foi detido. Porque na hora que ele comete o crime, porque o preparativo é crime, tá certo? Não, aí não tem saída, tá certo? Nós já sabíamos quantos eram, sabíamos quem eles eram e, evidentemente, nós não podíamos postergar tomar uma decisão nesse sentido.
O ministro fez as últimas visitas aos centros de defesa setoriais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nas regiões que vão receber competições esportivas. Cada uma delas contará com um centro de defesa setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. Tem até um telão que monitora os principais pontos da cidade e da Vila Militar, com o apoio de 125 câmeras. Ao visitar o centro, Jungmann afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para entrar em operação a partir deste domingo.
No início da próxima semana, nós complementaremos todo o nosso efetivo de 22 mil homens que estariam aqui atuando nas Olimpíadas.
O general Mauro Sinotti, comandante de operações especiais do Exército e responsável pela coordenação das operações militares de contra-terrorismo, afirmou que as tropas estão preparadas para agir de maneira integrada com outras forças de segurança.
Continuamos com todos os nossos treinamentos que visam manter a capacitação de nossas tropas, buscando sempre a integração com os demais eixos de segurança pública, defesa civil e também de inteligência.
O ministro Raul Jungmann também visitou em Deodoro os centros de comando e controle móveis, caminhões equipados para transmitir imagens, áudios e dados. Para o mega evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações remoto em algum ponto da cidade. Reportagem Carolina Rocha.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 15 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 48 dias dos Jogos Paralímpicos.
Nas Paralimpíadas do Rio, o Brasil vai fazer a estreia no rugby em cadeira de rodas.
É assim como no rugby convencional, a modalidade para cadeirantes também tem muito contato físico.
Praticado por atletas tetraplégicos, o rugby em cadeira de rodas tem uma curiosidade. Homens e mulheres jogam juntos.
E para saber da experiência da equipe brasileira em Jogos Paralímpicos, em casa, a gente conversou com um dos jogadores da seleção, Alexandre Taniguchi. Ele conta um pouco da história na modalidade e que o contato entre os jogadores é para valer mesmo. Ele já até perdeu um dente durante uma partida.
Eu sofri meu acidente, onde eu fraturei o meu pescoço, né, quebrei a cervical e tal, em 2006. Aí eu continuaram frequentando a faculdade de educação física para nadar, né? E nisso eles viram a minha deficiência que se encaixava na modalidade do rugby. Aí em 2008 eu comecei e nesse primeiro ano eu cheguei na seleção, né? Fui convocado, pode ter um campeonato lá que era seletivo. E desde então eu tô na seleção, desde 2008. Aí a gente teve a oportunidade de ganhar alguns campeonatos brasileiros, a gente participou de pan-americano, mas agora a Paralimpíada vai ser a primeira vez. O rugby em cadeira de rodas, ele é um esporte de muito contato, assim, bem intenso. Ele tem um nome por causa da intensidade, assim, o nome de rugby, porque muitas das regras são adaptadas pra gente, assim. A gente joga em quadra, a gente não joga no campo como ele, a gente tem uma bola que é como se fosse a de vôlei, que não é aquela bola oval, mas o contato é muito de cadeira com cadeira. Tive lesões leves, assim, eu já caí de mau jeito, assim, e quebrei pedaço do dente, já, mas nada grave, assim, de chegar a machucar, é coisa de acidente de trabalho mesmo. A gente fez um evento teste, foi em fevereiro para conhecer as instalações, né? E foi bem legal já, assim, foi um torneio bem forte, mas mesmo a gente perdeu alguns jogos, assim, mas foi bem pegado e a torcida gostou bastante já, assim, o pessoal que não conheceu o rugby e pode ter a oportunidade de assistir nesse evento já viu que é bem legal e a gente, eu considero que a gente foi muito bem nesse campeonato. A expectativa é sempre de dar o nosso melhor e se puder surpreender, vai ser muito bem-vindo. É muita ansiedade porque é um evento muito grande, né? O principal evento do mundo, assim, nesse ano e vai ser em casa. Então a expectativa é possível. Aqui quem fala é Alexandre Taniguchi, do Rugby em Cadeira de Rodas. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, somos todos Brasil.
Revezamento da tocha. E o revezamento da tocha olímpica continua no estado de São Paulo. Hoje a tocha percorreu as cidades de Indaiatuba, Itu, Jundiaí e Osasco.
Já foram mais de 23 mil quilômetros percorridos num total de 267 cidades.
Em Indaiatuba, a empresária e piloto de motocross Miriam Poltranieri falou da emoção de carregar a chama olímpica.
Por alguns minutos ali, uns momentos inesquecíveis, tinha um símbolo mundial na minha mão, que não é só uma tocha olímpica, né? É o que significa o amor, toda aquela união das pessoas. Então, para mim é uma grande honra, eu como pilota de motocross, tá nesse, né, segurando esse símbolo tão maravilhoso e que eu dou grande, imensa importância no esporte, assim.
E amanhã a tocha continua em São Paulo. A chama olímpica vai passar pelas cidades de Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Santos.
7:13.
Mais da metade dos jovens que querem fazer uma faculdade contam com programas do governo para fazer o curso.
E os dados são de um estudo que revela a visão dos jovens brasileiros sobre programas como FIES, ProUni e Pronatec.
Dos estudantes entrevistados, 81% pretendem iniciar um curso superior nos próximos 3 anos. Mas metade deles afirma que a família não tem condições de pagar uma faculdade particular. Por isso, esperam contar com programas sociais de educação do governo federal para financiar os estudos. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, esse dado é positivo.
Casa com as políticas públicas que foram preservadas no governo do presidente Temer e ampliadas, né? Por exemplo, programas como ProUni, como FIES, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade.
A pesquisa ouviu 1.000 jovens entre 18 e 30 anos com ensino médio completo em 9 capitais do país. Do grupo que pretende cursar uma graduação, quase 58% esperam contar com o ProUni, o programa Universidade para Todos. E cerca de 50% desses estudantes estudantes esperam concluir o ensino superior com o financiamento estudantil, o FIES, como no caso de Caroline Guimarães. A estudante de Brasília fez o ensino médio em escola pública e com o financiamento já está no quinto semestre de psicologia em uma universidade particular.
Agora minhas condições mudaram. Sou uma pessoa casada e também tenho um emprego num cargo um pouquinho melhor. Mesmo com as minhas condições melhores, o meu curso ainda é muito caro e eu não tenho condições de pagar.
Assim como Caroline, quase 72% dos entrevistados que desejam cursar o ensino superior estudaram em escolas públicas. A pesquisa da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior também apontou que mais de 90% dos jovens acha que programas como o ProUni e o FIES deveriam ter aumento no número de vagas. Reportagem Thaisa Dias.
Residenciais do programa Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias.
A novidade foi anunciada pelo ministro da Cultura, Marcelo Calero, depois de uma reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, hoje no Palácio do Planalto.
A ação vai estar inserida no programa Bibliotecas do Amanhã, que já existe no Rio de Janeiro e investe na modernização e na construção de espaços de leitura comunitária.
De acordo com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, a ideia do governo é levar esse projeto para todo o país.
Que o governo federal irá empreender no sentido de incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura, né? Então, vem essa novidade do projeto Minha Casa Minha Vida, incorporar bibliotecas comunitárias que serão incentivadas por meio dessa cooperação entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e o Ministério das Cidades.
Aumentou em 46% o número de pessoas que vão utilizar o nome social no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano.
São 408 transexuais e travestis que tiveram a solicitação atendida para uso do nome com que preferem ser chamados.
Aos 18 anos, Gabriela Scully passa o dia estudando. Ela mora em Santo André, na Grande São Paulo, e vai fazer a próxima edição do Enem em busca do diploma do ensino médio. Há 2 anos, parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero.
Sempre jogava aquelas bolinhas de papel, pedaço de giz aí. Tem aquele spray de água também. Aí ia lá na diretoria e elas mandavam ignorar.
No Enem, Gabriela se inscreveu com um nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada de acordo com a sua identidade de gênero.
É muito mais confortável, muito mais gratificante. Você fica mais animada, sabe, para poder fazer o Enem com o seu nome social.
Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem, um número 46% maior que o do ano passado. Marcelo Gil, da ONG Ação Brotar pela Cidadania e pela Diversidade Sexual de Santo André, comenta.
É um grande avanço você ter hoje o nome social e a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes que são conquistas dos movimentos sociais que lutam constantemente para o nosso espaço de inclusão a todas e a todos.
Para Marcelo Gil, a possibilidade de usar o nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação.
A tendência de você ter agora um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma transexual, um engenheiro, advogado, advogada.
Para ter direito, o travesti ou o transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos e só depois formalizar o pedido para usar o nome social. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil.
Um dos setores fundamentais para a retomada do crescimento do país, o agronegócio, tem recebido a atenção do governo federal.
Um dos exemplos é a criação do Panagro, programa que quer promover lá fora o que é produzido no campo aqui no Brasil e, com isso, aumentar as exportações.
As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a US$ 88 bilhões no ano passado, o que representa 46% de tudo que o país vendeu lá fora em 2015. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 48 mil novas vagas formais de emprego na área agrícola, segundo dados do Ministério do Trabalho. Para aumentar o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, o governo, a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos e instituições do setor se reuniram para discutir o projeto Panagro. A ideia do programa é fazer a promoção comercial do agronegócio brasileiro no exterior. Segundo o presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe, a produção agrícola brasileira é vista no exterior como agressiva ao meio ambiente. E um dos focos da proposta é mudar essa imagem.
Um dos grandes benefícios que o Brasil tem hoje é uma conjugação muito positiva entre o agronegócio e o meio ambiente. O Código Florestal Brasileiro é um avanço extraordinário, único no mundo. Não tem nenhum outro país que tenha essa condição de fazer o que o Brasil está fazendo.
As 10 entidades do setor produtivo presentes na reunião representam 40% do total das exportações brasileiras. O coordenador do programa, Marcos Yang, explica qual é a estratégia para conquistar novos mercados.
Uma das coisas mais importantes para se abrir novos mercados é conseguir ter aliados locais nos países que pleiteiem a mesma coisa que a gente, que queiram comprar, por exemplo, carnes brasileiras. Então nós vamos fazer esse mapeamento, por exemplo, dos aliados lá fora.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, destacou o papel do agronegócio na recuperação da economia.
O Brasil tem defendido sempre ter uma saída clara, evidente pelo agronegócio, não que a indústria não vá se recuperar, claro que vai, mas o agro é muito mais rápido, está pronto para fazer e aí nós precisamos acessar mercado.
O Brasil já detém 7% do mercado internacional do agronegócio e a meta é chegar a 10%. Reportagem Ney Pereira.
E hoje mais uma resolução da Camex, a Câmara de Comércio Exterior, reduziu o imposto para compra de 226 máquinas e equipamentos que não são produzidos aqui no Brasil.
A taxa cai de 14% e 12% para 2% e atende principalmente a indústria farmacêutica, de autopeças, gráfica e de alimentos.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, conversou com a Voz do Brasil e disse que medidas como essas incentivam o investimento, reduzindo custos das empresas.
Quando você reduz o imposto de importação, que pode ser de 16% e 14% para 2%, você aumenta a competitividade da indústria nacional e assim você fomenta a retomada do crescimento, a retomada da produtividade dessas indústrias, inclusive com geração de novos empregos. Só ao longo de 2016 foram 2.137 ex-tarifários aprovados, num total de 7 bilhões e 300 milhões de dólares em mais de 40 setores da economia.
7h22.
Se por um lado leis como a Lei Seca ajudam a prevenir os acidentes, por outro lado ainda é preciso reforçar a fiscalização para que muitos motoristas andem na linha.
É, e melhorias nas rodovias como sinalização, equipamentos de controle de velocidade e manutenção das estradas também estão reduzindo o número de acidentes e mortes em estradas do país.
Carlos Alberto é motorista profissional. Depois de 10 anos de profissão, Carlos garante, as estradas brasileiras estão mais seguras.
A sinalização melhorou e as vias também para nós trabalhar melhorou, né? Tanto nas partes de sinalização como em tamanho, né?
As melhorias nas rodovias federais são resultado do Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. São mais de 3.400 equipamentos de controle ao longo de 6.500 faixas de rodovias monitoradas. Com o fortalecimento da fiscalização, o número de acidentes diminuiu mais de 30% entre 2010 e 2015 nas rodovias federais. Já a quantidade de mortes caiu 20,8% no mesmo período, um percentual significativo para o DENIT, como afirma o coordenador-geral de operações rodoviárias do órgão, Alexandre Fernandes.
O número é satisfatório, mas nós nunca podemos nos acomodar e ficar satisfeitos. Enquanto houver mortes no trânsito, nós precisamos continuar trabalhando na implementação de políticas públicas, nós precisamos continuar desenvolvendo projetos de segurança viária que reduzam tanto a quantidade quanto a severidade dos acidentes.
De acordo com o relatório divulgado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os acidentes em rodovias custam em média 40 bilhões de reais por ano ao governo federal. Para Davi Duarte, especialista em trânsito da Universidade de Brasília, o investimento em equipamentos de controle de velocidade nas estradas é fundamental para reverter este cenário.
Não existe programa de segurança no trânsito no mundo que não contemple como ponto fundamental o controle da velocidade.
Com o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, o DENIT garantiu o monitoramento com radares fixos nas áreas rurais, controladores de avanço de sinal vermelho e lombada eletrônica para aumentar a segurança em travessias urbanas das vias federais. Reportagem Natália Mello.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Polícia Federal prende 10 pessoas suspeitas de planejar possíveis atos terroristas no Brasil.
E o governo garante segurança dos Jogos Olímpicos e afirma que ações de inteligência estão integradas para reduzir qualquer risco de ataque.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.